Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital, sejam muito bem-vindos. Eu sou o André Miceli e esse é o Digital de Tudo, seu podcast sobre o impacto da tecnologia no mundo dos negócios, só aqui na Jovem Pan. Hoje eu tô com a Carol Pfeiffer, que é CEO da Atom, e vai contar pra gente como é ser uma das pouquíssimas mulheres presidentes de empresas listadas na Bolsa. Tudo bem, Carol?
Tudo jóia, obrigado aí pelo convite.
Seja muito bem-vinda ao Digital de Tudo. Tô aqui para completar a nossa mesinha do dia. Tô com o Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
E aí, André Miceli?
E com o meu amigo Carlos Aros.
Fala, velhinho, tudo bem?
Tudo bem, tranquilo?
Sempre.
Bom, Carol vai contar pra gente como é ser uma das nove. São nove, Carol?
Então, tá aumentando esse número. Eu era sozinha, daí foi pra três, agora tô pra nove. Tô até feliz com esses números, né? Porque são quase 400 empresas listadas na Bolsa. E a gente não tinha muitas representantes mulheres.
Sim.
Que estavam na presidência, né? Apesar de já ter, eu acho que aumentado bastante o número de mulheres no mercado de trabalho, ainda no caso de bolsa, ainda não tinha muitas. Então, todo dia eu tenho que me atualizar. Aí a Michelle me ajuda.
É. Legal. E, assim, conta um pouco da história. Como você, eu sei que você já começou, sempre foi orientado ao mercado financeiro, né?
Não.
O mercado financeiro tá na moda. Como é que é essa história?
É, então, eu ia fazer moda. É. Eu fui fazer faculdade de administração de empresas, na verdade, para que a minha futura empresa de moda não fosse a falência.
Sim.
Então, para mim, era mais fácil, teoricamente, depois passar ou fazer moda fora e tudo mais. A minha mãe tem confecção infantil, a minha avó de adulto. E ela falou, vamos dar uma moda teens, sempre quis fazer isso. E só que no primeiro ano de faculdade, eu tinha convencido também meu irmão a fazer administração de empresas. E a gente sempre foi muito unido. E ele ia fazer medicina, agronomia, qualquer outra coisa. E ele foi fazer administração de empresas e um professor dele de economia falou sobre bolsa. E a gente nunca tinha ouvido falar nem nada, porque eu sou de Porto Feliz, né? Tem 50 mil habitantes, não conhecia nada sobre isso. E quando eu conheci, eu fiquei assim, deslumbrada, apaixonada.
Sobre bolsa de valores, nesse
bolsa
caso.
Bolsa de valores,
que é a empresa que quem fazer moda, ou falar de bolsa.
Bolsa, outra enfim, bolsa, né?
É.
E daí eu brinquei até, né?
Eu
que
não
assim,
resisti,
é a única bolsa que me dá outras bolsas. Então, não é, vamos colocar isso aqui.
Escolheu a certa, né?
É uma multiplicadora de bolsas. E eu fiquei apaixonada por alguns motivos. Primeiro, porque eu vi os gráficos e tudo mais, e eu vi que quanto mais eu estudava aquilo, mais dinheiro podia ganhar. E eu não precisava depender de ninguém. Então, não importava quem era meu chefe ou como que estava a economia e tudo mais. Eu podia crescer. É um sistema totalmente meritocrático. E para quem é mulher, principalmente, é algo que enche os olhos, né? Porque, pô, você não vai ter o desafio do mercado de trabalho. Se eu quiser trabalhar de casa, eu posso. Então, não peguei a gritaria do pregão. É uma das perguntas que sempre me fazem.
Não tem mais gritaria no pregão.
Não tem mais gritaria. Eu peguei o finalzinho, já tava na transição,
acabou,
né?
Acabou toda a emoção.
Então, mas pensa só, né? Eu não sou alta. Mulher, no meio de um monte de homem gritando, eu não ia ganhar dinheiro nunca. Então, assim, a tecnologia veio realmente pra permitir que a gente entrasse no mercado.
Boa,
senão,
justo,
a gente não ia ter muita
justo.
Mulher, né?
Tipo as vovós de Wall Street, né? Imagina as vovós gritando. Tem, né, um movimento grande de senhorinhas que movimentam quantias bastante significativas em Wall Street a partir da implantação dos home brokers. Virou o bingo, agora virou Wall Street, né?
Eu tenho que indicar isso pra minha avó, ela só joga pôquer ainda.
Olha, ela joga pôquer.
Mas essa é legal também.
Joga pôquer online, cara.
Essa é boa, gostei da sua avó.
Não, ó, incentiva, porque é bem mais fácil do que o pôquer. Todo mundo acha que bolsa é mais difícil, é bem mais fácil do que o pôquer. Pôquer tem muito mais variáveis, né? E ela precisou realmente se dedicar muito mais, porque a estatística ali é contrária, né? Ela vai perder mais do que ela vai ganhar.
E na
bolsa, não. Você tem que ganhar mais do que você vai perder, senão você quebra, né? Então...
Mas e aí? E aí, quando você descobriu a bolsa... Descobriu que dava pra comprar muitas bolsas com bolsas lá na faculdade, como você foi parar na Atom?
Então, foi o seguinte. Na verdade, eu comecei estagiando num escritório, né, uma corretora. Eu e o meu irmão, ele me chamou. Aí a gente sempre foi muito unido. Ele falou, vem cá, vamos aprender isso daqui junto. E daí a gente começou a estagiar e começou a aprender. E daí, como eu fazia administração de empresas, todo bom estudante, a gente acha que um business plan resolve. E a gente foi lá e apresentou pro dono do escritório, porque a gente queria montar um sistema educacional. Porque todo mundo tem medo de bolsa até hoje. Uhum. Você imagina há 14 anos, todo mundo tinha muito mais. Então a gente decidiu montar esse sistema e apresentou pro dono do escritório. O dono tinha 60 e poucos anos, o gerente 40 e poucos anos, e a gente, na verdade, queria mudar ele. E eu tinha 17 e meu irmão 19. Aí o dono do escritório, muito sensato, falou, é claro que não. Então vai lá e estuda mais um pouco. E daí a gente decidiu, nessa época a gente fazia faculdade em Campinas, a gente decidiu montar um escritório nosso. Antes de ter essa febre que tem hoje de agente autônomo e etc, e o crescimento de XP, a gente montou um escritório de agente autônomo. E daí a gente foi pra Sorocaba pra montar, porque Campinas já existia. Aí eu comecei a dar palestra, por isso que eu tô rouca até hoje. Então eu dou palestra, palestra, incentivando a galera a entrar na bolsa. Aí a gente não tinha grana, a gente tinha cliente. Crescemos bastante e começamos, montamos um asset pra gente ganhar no que a gente era melhor do que o mercado. Aí depois de ganhar dinheiro pro nosso cliente, a gente falou, agora vamos operar o nosso dinheiro. Aí a gente montou uma empresa pra operar o nosso capital. Aí no meio do caminho a gente comprou uma empresa listada na Bolsa de Valores e assim nasceu a Atom. Então a Atom é uma realização de um sonho da gente que começou lá atrás querendo ter capital para poder operar e a gente não tinha, então a gente tinha cliente. Então o que a Atom faz hoje? Hoje a gente ensina as pessoas de uma forma bem didática, porque todo mundo acha que é um economês, financeiro, precisa fazer Harvard para entrar na bolsa. Não, você pode aprender de uma forma simples e a gente contrata essas pessoas. Então a Atom é tipo um Uber do mercado financeiro. Então a gente vai lá e dá o nosso dinheiro para as pessoas comuns poderem operar na bolsa. Parece louco de falar isso, né? Mas a gente faz um teste para que as pessoas provem que elas estão preparadas. Se ela mandar bem, ela pode fazer isso uma hora, duas horas, quanto tempo ela quiser, sem chefe, sem meta, sem obrigação. Ela pode fazer isso como uma renda extra. E daí ela pode entrar na bolsa do jeito certo.
Você contou duas histórias em uma aí. Que a primeira é de alguém que resolve investir no mercado financeiro, com todas as ressalvas que há a respeito, fora dessa cultura. Você não estava lá e não foi levada por alguém que já tinha essa, já estava lá dentro de alguma forma. Uhum. Né? E o segundo é a mentalidade empreendedora, é a construção de uma história de alguém que resolve abrir uma empresa para ver se vai dar certo e começa a testar e vai crescendo e etc, 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 etc. Uhum. São duas histórias absolutamente fora da curva em um Brasil tão complexo como o nosso. Como é que você vê essa tua história? Por que ela foi possível, né? E por que ainda é difícil para muita gente repetir esse processo de empreender e de conquistar essa mesma história, essa mesma trajetória que vocês?
Legal. Bom, obrigado, né, por isso. Então, bom, no começo eu acho que assim, todo mundo até me pergunta, putz, mas você não teve medo? Ou você não era ansiosa quando você começou na bolsa e tudo mais? Não, porque também as redes sociais não eram tão fervorosas assim, né?
O tiroteio era menor, né?
Então você não ficava preocupado se alguém tava ganhando mais dinheiro do que você. Então você simplesmente tava fazendo. E quando você é muito novo, se tudo der errado, você volta pra casa dos seus pais. Então você pode errar mais, né? Então eu acho que eu comecei na época certa na bolsa. Eu acho que também tem o fator de sempre focar nisso. Então, eu nunca saí da bolsa. Eu sempre me dediquei a entender mais qual era o processo. Putz, eu ganhei dinheiro, agora eu montei uma gestora, agora eu quero operar meu dinheiro. Aí a gente foi fazer um curso lá fora.
Se respeitou as fases,
exato,
o tempo das coisas.
E conheci muito do mercado americano. Eu acho que assim, o Brasil tem uma vantagem, que a gente pode se espelhar em muita coisa que já deu certo lá fora. Porque a gente tá, entre aspas, aí atrasado com muita coisa.
Sim.
Então, a gente pode se espelhar no que deu certo lá e trazer pra cá. Então lá é normal, mesas proprietárias. Então a gente não inventou a roda, a Atom não é uma invenção. A Atom, na verdade, ela replica algo que acontece com naturalidade nos Estados Unidos. Só que ela tem uma vantagem. Nos Estados Unidos, como isso já acontece há muito tempo, o cara para operar numa mesa, operar o dinheiro de alguém, ele tem que ter uma certificação. No nosso caso aqui no Brasil, não. Então como o dinheiro é só meu, não tem cliente envolvido, então as pessoas comuns, pode ser um estudante, uma dona de casa, médico, dentista, qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha certificação nenhuma a respeito de bolsa, ela pode acessar o nosso capital. Então isso fez com que a gente pudesse crescer mais rápido e possa entender. E daí vem o que você falou, da questão empreendedora. O empreendedorismo, na verdade, é olhar para alguma coisa e encontrar um jeito mais simples, ou seja, uma solução para um problema. Então a gente tem um problema grave no Brasil. Qual? A questão do medo da bolsa. Como a gente resolve isso? Com tecnologia hoje. Por quê? Quando eu comecei, precisava colocar dinheiro para aprender. Hoje não, você tem um simulador. Então você pode, com dinheiro fictício, operar uma conta real, aprender, fazer um teste para ver se você tá preparado para acessar um dinheiro que você não teria. Ou seja, ele vem já, essa solução já tava aí. A gente só conseguiu desenhar ela de uma forma que as pessoas pudessem entender e usar. Então, isso é, eu acho que, muito da pegada empreendedora. E é maturidade, né? 14 anos assistindo a mesma coisa, os mesmos desafios, as mesmas dores, fica mais fácil. Provavelmente, aos meus 18 anos, eu não teria tido a ideia da Atom.
Não, mas quando eu falo sobre essa história da mentalidade empreendedora, é pensar que você viu a janela de oportunidade, você estava olhando para aquilo e tal, beleza. Mas é criar um ecossistema teu, né? Uhum. Todo esse universo que vocês movimentam, dentro de um país em que essa cultura ela não é. Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Você tem programas de educação e etc. Para algumas escolas, muitas escolas já têm empreendedorismo como disciplina e tal. Uhum. Mas se a gente for voltar 5, 10 anos atrás, não se discutia o empreendedorismo como se discute hoje.
Sim.
Então, você faz parte de um momento precursor ali dessa história do quero empreender, vamos empreender. O que é isso, né?
É verdade. E eu acho que esse movimento está começando a acontecer. Isso é muito bacana de ver, né? E hoje eu faço parte do Instituto, que é sobre empreendedorismo. Você falou duas coisas muito importantes. Essa questão do empreendedorismo e a questão também de não ter a educação financeira. Hoje tem bastante gente falando, tem canais. Está começando o movimento, né? Mas a gente ainda está engatinhando em relação a isso. É, alguns números, né? Menos de 0,5% das pessoas investem em bolsa. Aí quando você pega os Estados Unidos, mais de 50% da população.
Sim.
E olha só, desde a década de 80, as pessoas não investem através dos bancos, elas investem através das corretoras. Então, 90% das pessoas nos Estados Unidos não usam o banco para investir. Por quê? Porque já entendeu que eles têm produtos financeiros, que a melhor oportunidade de investimento não vai ser lá. E é um processo cultural. Aí vem a minha grande paixão. Acho que é por isso que eu sempre olhei para isso, como eu resolvo problemas. É como eu falei, eu dou palestra há 14 anos, falando do mesmo assunto. E antes de falar de bolsa, eu tenho que falar de educação financeira.
Claro.
Porque a gente tem uma população endividada. Então eu tenho que falar para as pessoas como elas precisam guardar dinheiro, ou como a bolsa, sim, é uma chance de construir patrimônio a longo prazo, que Warren Buffett, Lírio Parisotto, Luiz Barsi, cara, eles inventaram o Google. Eles investiram em empresas, eles foram comprando um pedacinho de empresa todo santo mês. Então você tem um jeito inteligente de participar do mercado. E isso está começando a ser mais familiarizado agora no Brasil.
E, Carol, dá para esperar de 0,5% para 50% aí um crescimento de 100 vezes na Bolsa brasileira? É isso?
Olha, eu espero que sim. Eu acho que não é rápido, né? É um grande sonho. Eu espero estar viva para assistir isso. Mas é um processo. É, se você perceber que na década de 80 isso já mudou nos Estados Unidos e a gente está em 2019, é uma diferença muito grande.
Claro.
Né? Mas tem algumas coisas que eu tô querendo ajudar. Por exemplo, então eu pedi para desenvolver um jogo que ele tem um avatar. Então, o Traders Live, ele ensina as pessoas a como elas podem operar. E conforme ele ganha dinheiro, ele troca a TV dele, ele muda de cidade, ele cuida do cachorrinho dele, ele tá cansado, ele tem que fazer yoga.
Aproxima
ele
da vida da pessoa.
Exato. Então, isso aproxima dela. Então, a gamificação ajuda muito nisso. E outra coisa que eu tenho muita vontade, e agora eu trouxe pedagoga para me ajudar, é de entrar no projeto para crianças. Porque o adulto é mais difícil. O adulto, ele já tá no mercado de trabalho, ele já tem os compromissos dele, ele fala, putz, eu não tenho tempo para isso agora, preciso ganhar dinheiro. Então, ele nunca para olhar isso. E a criança não, a criança tem todo o tempo do mundo, porque ela tá na melhor fase, que é aprender. E assim, uma das coisas que eu mais acredito, conhecimento te liberta. O que falta, na verdade, é educacional. O que falta não é ferramenta, o que falta não é tecnologia, não é internet, a gente tem tudo à nossa disposição.
Mas vai ter uma questão ainda que a gente ainda carrega, pelo menos na população adulta, naquela fase, aquela galera que ainda lembra, de alguma forma, do conservadorismo gerado em função de uma inflação de 3-4 dígitos, como nós costumávamos ter aqui no Brasil, que nos obrigava a ter ali uma visão mais conservadora, né? Não tem como não ser redundante da vida também.
Uhum.
E isso, aliado a uma taxa de juros gigantesca, fazia com que os motivos para se investir na Bolsa fossem menores do que os motivos de hoje em dia. Sim. Então, agora a gente vive um momento diametralmente oposto, com as menores taxas de juros.
Sim.
Da
acabou
história,
a mamata, né? Saiu de 14 para 6, acabou a mamata. Ou seja, tem que colocar o dinheiro para trabalhar.
De 14 agora, né? É. Se a gente olhar uma série histórica, mais olhar 15
anos
para trás.
Recente, né?
Exatamente. Então a gente ainda vive com uma galera que tem aquele conservadorismo. E falando da avó do Aros aqui, que é uma jogadora de pôquer, uma regra que eu...
Só não conta pro meu vô, né?
Não, enfim. É o seu... E agora vai ficar difícil, agora porque vai eu ficar sei difícil. Que seu vô é um ouvinte ativo do digital de tudo. Mas enfim, é uma das regras quando você aprende a jogar pôquer, que se você demorar mais de 5 minutos pra entender quem é o bobo da mesa, fica tranquilo que você é o bobo.
É. É.
A bolsa tem um pouco disso. É. Se pra alguém ganhar... Inevitavelmente alguém tem que perder no que diz respeito. Esse é o entendimento comum. A gente sabe que, no fim das contas, as ações pagadoras de dividendo mudam essa lógica. A própria economia crescendo também. No longo prazo, os ativos financeiros tendem a se fortalecer. Essa ideia de que você vai perder não necessariamente é verdade.
É, na verdade, André, você levantou dois mitos comuns, tá, no mercado. Eu vou por partes, vou começar de trás pra frente aí, falando que a questão de perder pra ganhar não é verdade. Por quê? Porque as pessoas podem comprar e vender por N motivos.
Claro.
Imagine que eu comprei, sei lá, as ações da Petrobras lá atrás, a R$5, e agora ela tá 20 e eu quero vender. E eu tô vendendo pra você, isso online, eu não preciso negociar com você, essa é a graça da Bolsa de Valores, você não precisa fazer nada, você aperta um botão. Então eu tô vendendo pra você, e você tá comprando porque você tá pensando ela chegar a 40, porque ela vai continuar crescendo, ela vai pagar os dividendos, que é o lucro que é distribuído. Então ela tem uma perspectiva positiva, então você tá apostando nisso, você tá acreditando nisso. Sim. E você quer comprar todo mês, você quer fazer, sei lá, sua aposentadoria ou garantir a faculdade dos seus filhos com esse investimento que você tá fazendo. Tem N motivos para as pessoas operarem.
Claro.
E a mesma coisa principalmente com o dólar, por exemplo. O dólar é o mercado mais líquido que a gente tem hoje na bolsa, o dólar e o índice. E o dólar é... Putz, a pessoa pode estar comprando e vendendo por N motivos também. Por exemplo, uma empresa que importa ou exporta, ela precisa fazer o hedge dela em dólar. Ela precisa negociar em dólar. Então, alguém está comprando, mas alguém está vendendo por algum outro motivo. Então, não. Diferente do poker, não tem que ter alguém perdendo.
Perfeito.
Esse é um ponto-chave que a gente precisa deixar claro. E isso a gente está falando de... Porque no poker você tem um limite do jogo ali. O jogo começa e ele termina.
Na
a bolsa,
bolsa
começa
cresce.
E ela nunca termina.
Sim, claro.
Então, ela está lá há muitos anos e ela vai continuar. Né? Então você vai entrar e vai sair, outras pessoas vão entrar e vão sair. Então esse é um ponto que eu acho que precisa deixar claro.
E quando a gente olha uma visão conservadora, para quem não quer entender da empresa ou ler o balanço ou o gráfico, independentemente da vertente que ela tem, se ela compra o índice, é uma visão dela em relação à economia,
tá
de uma forma mais ampla.
Ela está comprando a bolsa como um todo.
Isso.
Essa é a vantagem do índice, né? É como se você estivesse comprando uma carteira ali. É, outro ponto que você levantou é em relação ao conservadorismo. Então as pessoas falam, não, mas eu estava com medo da inflação ou de alguém pegar meu dinheiro, por isso que eu tenho essa política. Isso daí é uma desculpa que você inventou. Por quê? Porque empreender no Brasil é muito mais difícil do que bolsa. A bolsa eu posso comprar e vender a hora que eu quiser. Agora, se você for empreender no Brasil, você toma muito mais risco. Se você montar uma empresa ou você sair da sua casa, você tomou risco. Você atravessou a rua, você tomou risco.
Claro.
Você tá vivo, você tá tomando risco. Então a bolsa, ela não tem o risco tão maluco como todo mundo acha. Pelo contrário, porque você vai comprar ela e você tem que. E você tem hoje estratégias. Então você pode colocar objetivo de ganho e limite de perda. Agora, imagine que eu pudesse fazer isso com a minha empresa. Ah, não gostei mais desse setor. Eu posso vender ela amanhã a preço de mercado, colocar dinheiro no bolso e começar um outro negócio. A gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso nem com pessoas, né? Imagina se a gente pudesse.
Agora, dentro dessa dinâmica que você falou da gamificação, como é que a tecnologia, para além de toda essa possibilidade da intermediação e de todo o resto, como é que a tecnologia se tornou um fator fundamental para essa popularização? Porque a gente está falando de um período... pré-redes sociais, nós estamos falando de um histórico década de 80 e etc. Mas nós estamos vivendo 2019, virada para 2020, todo mundo conectado e etc, etc, etc. Né? Todo mundo, estou generalizando, a gente sabe, não é todo mundo. Mas de que maneiras a tecnologia foi preponderante para essa virada no entendimento de que, olha só, todo mundo pode fazer parte dessa brincadeira?
Sim, e isso é até muito curioso, né? Porque eu acho que a gente tem essa tecnologia à disposição faz um bom tempo e a gente não usa disso. Então, a gente tem hoje as plataformas e tudo mais. Putz, desde que eu entrei na bolsa, eu uso os mesmos gráficos, a mesma plataforma. Então, ou seja, 14 anos que ela existe e as pessoas não conhecem. Né? Elas não sabem que elas têm acesso a um simulador hoje, em tempo real, com dinheiro fictício. Elas acham, não, eu tenho que abrir um cadastro, uma corretora, colocar dinheiro e colocar pra aprender. É dinheiro pra perder. Se não tem conhecimento, você vai perder.
Vai perder, claro.
Provavelmente isso vai acontecer. Então, a tecnologia, ela tá aí justamente pra libertar. Eu sinto ela como uma... me libertou. Porque hoje eu posso trabalhar de qualquer lugar. Então eu posso dar aula de qualquer lugar, porque eu ensino essas pessoas, eu acompanho meus traders, porque eu quero que eles tenham sucesso, e eu consigo operar de qualquer lugar. Então uma das coisas que eu sempre posto é justamente eu com meu notebook, e daí você imagina, ah não, tem que ter 10 telas, um monte de coisa.
Em Bali, estou aqui em Bali neste momento.
Nossa, e o povo fica doido com isso. Porque quando eu fui pro mundo online, eu ganhei uma coisa que eu não sabia que existia, que eram os haters, né?
É.
E aí eu falei, putz. E assim, porque
eu já sabia que eles não eram, já existiam, que eles não eram tão audaciosos como eles são, achando que são super-heróis na internet.
Porque todo mundo fica muito bravo quando você tá na praia operando. E uma das coisas que eu bato na tecla, inclusive quando eu dou palestra, é que, gente, o problema não tá na praia. O problema é o seguinte, é o seu foco. Você pode trabalhar hoje da onde você quiser.
Exato.
E você pode fazer o seu horário. Isso não só com a bolsa, com a
parte
digital.
Eu tenho raiva de pessoas na praia.
É.
Eu tenho raiva de pessoas na praia.
Eu não, porque a praia é ideal pra mim. Inclusive, quando eu for presidente do mundo, as praias vão se transformar em espaços com piso, ar-condicionado e água dessalinizada.
Gostei.
Que o Beto,
gostei.
Não é, Daniel?
O Beto...
Falou ar-condicionado, me ganhou.
Não gosta
nosso
de praia.
Amigo Roberto... Enfim, um abraço para o Beto. Ele diz que o sonho dele é montar a Academia Maré Mansa. Da onde sai chope do bebedouro. Você sabe que seu projeto de praia com a academia do Beto.
Nós vamos dominar o mundo,
cara. É o paraíso.
É o projeto verão 2020.
Startup que nós vamos abrir. A praia é perfeita.
Eu gastaria dinheiro aí.
Olha, mas você falou assim, por exemplo, do chope, né? E eu bato muito nisso na tecla. Eu mostro uma foto e tal, eu tô viajando, tô com notebook, tô com gráfico aberto. Só que tem um copo do meu lado, ele não pode ter álcool. Então, acho que a liberdade está ligada à responsabilidade.
Responsabilidade, claro.
Né? O meu pai falou isso para mim a minha vida inteira e eu acho que isso dá uma mudança de chave gigante. As pessoas, elas costumam achar que a liberdade... Ah, eu tô na praia, eu tô trabalhando de qualquer jeito. Ah, esse cara não tá levando a sério.
Você não tem horário, não tem foco.
E pelo contrário, se você tá num lugar agradável, principalmente bolsa, se você estiver bem com você mesmo, você vai ganhar dinheiro. Se você quiser ganhar dinheiro para ontem, porque você tá endividado, você vai perder dinheiro. Porque o teu mindset já vem com uma pressão psicológica.
Exato.
Uhum. Então, o maior erro das pessoas quando elas entram na bolsa hoje é que elas querem ganhar dinheiro pra ontem. Cara, faz tantos anos que você tá fora da bolsa, calma. Tijolinho por tijolinho.
Vou fazer dieta.
Tijolinho. É, exato. Então, tijolinho por tijolinho.
Ah, então é por isso que eu não emagreço. Não é assim. Um filé de frango com salada, eu já emagreci 10 quilos.
Me contaram isso há pouco tempo também. Eu tô só replicando.
Se eu sofri durante 24 horas, eu deveria ter emagrecido.
Não é? Que é isso?
Sempre achei
isso.
Então,
vou voltar pra feijoada.
Não, então eu acho que assim, essa é um ponto-chave. E hoje a tecnologia, ela tem ferramentas que são maravilhosas. Por exemplo, toda estratégia eu tenho como fazer uma gestão de risco. Então, o que permite hoje a gente estar com mais de 400 pessoas operando nosso capital? Essas pessoas antes tinham que mudar para dentro do meu escritório. Hoje, não. Por quê? Ela pode estar onde ela quiser. Ela pode estar... Eu tenho traders no Japão. Então, ele pode operar de lá e eu não vou perder mais dinheiro do que eu estou disposta. Porque eu tenho um limite de perda diária e um limite de perda total. E a plataforma, todo mundo fala, ah, mas deve ser matemática pra caramba, né? Ela faz conta sozinha, você não precisa fazer nada. Então, na verdade, o que você precisa aprender é analisar.
Sim,
e
é
bolsa,
interpretar, né?
Interpretar, e assim, principalmente pro day trade, que é onde todo mundo entra. Por que que todo mundo entra no day trade? Porque day trade é comprar, vender ou não fazer nada. Então é simples. Você só tem três coisas que você deveria fazer. Aí não precisa fazer igual o André falou, da análise do fundamento da empresa, saber todo o balanço dela e etc. Então você pode simplesmente analisar se é para comprar ou para vender ou para fazer nada. E o que você vai analisar? As outras pessoas que estão fazendo isso. Eu enxergo. Imagina que todo mundo que está escutando a gente agora, eu enxergasse que eles querem comprar um ingresso de um show. E pô, e só eu quero vender. O ingresso vai subir.
Claro.
Agora imagina que eu enxergasse que todo mundo que está escutando a gente agora quer vender o ingresso do show. E só eu quero comprar. O preço vai cair, vai ficar todo mundo desesperado me vendendo. Então a bolsa é isso. Hoje com a tecnologia a gente enxerga quem tá comprando, quem tá vendendo e toma decisões melhores, faz gestão de risco. Então hoje é uma liberdade. Você não precisa ter anos de economia para.
Agora, especificamente falando da tecnologia, né? A gente evoluiu a tal ponto que a gente já tem algoritmos fazendo essas previsões e tomando essas decisões. Eu trabalho em alguns fundos de pensão que terceirizam parte desses investimentos. E algumas dessas empresas estão trazendo como diferencial justamente o algoritmo. E aí, e a minha pergunta é assim, no futuro vai ser só uma guerra de algoritmos? Vão ser algoritmo comprando, algoritmo vendendo, não vai ter, vai sobrar um espaço para um ser humano lá dentro?
Isso é maravilhoso, até porque isso é por isso que chama Atom, a nossa empresa, porque é do filme Gigantes de Aço. Todo mundo acha que é de átomo, não, é do Gigantes de Aço, que é a briga justamente entre o robô e o ser humano. Mas para você ter a programação, para você ter os quants, você tem que ter os programadores. E isso não vai mudar no curto período. Então você tem sempre a possibilidade, você tem a oportunidade. E como eu falei, tem vários tipos de operações. As operações que visam ganhar dinheiro de mais curto prazo, como as de day trade, cada vez mais elas vão ser programadas para você tirar o psicológico. Porque o mais desafiador não é ensinar alguém a operar na bolsa, é ensinar ele a controlar a mente dele. É ele, putz, ele tá ganhando muito dinheiro, não ficar muito ganancioso. Ele tá perdendo dinheiro, ele não tirar o stop lá porque ele não quer admitir que ele errou. Então, isso que é o grande desafio. E o robô ajuda. Eu gosto muito de um livro, né, que é Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários. Ele fala justamente sobre os quants. E ele fala que a máquina é melhor do que o homem. Mas um homem com uma máquina é melhor do que a máquina. Então, a gente vai explorar cada vez mais as tecnologias. Ou a inteligência artificial ajuda, porque ela aprende. Mas a gente não vai se livrar do ser humano tomando decisões. Isso vai acontecer com uma naturalidade aí para os próximos tempos.
É, aí dá para citar, a partir dessa resposta, a Marta Gabriel dizendo que se você não quer ser substituído por um robô, não seja o robô. Então, administre e cultive a sua capacidade de análise, de interpretação, né?
Eu ia... Aliás, a Marta é uma pessoa que a gente tem que chamar para vir.
Eu estive conversando com ela sobre isso. Estamos para marcar. Falei com ela semana passada.
É uma boa. Levar a Marta à sociedade.
Exato, eu fiz o convite.
Legal.
Tô tentando achar uma brecha na agenda dela.
É, eu ia citar o próprio Digital Estudo aqui. A gente teve um episódio especificamente falando sobre como vão ser as profissões no futuro. E aí a gente chegou à conclusão, na verdade foi um estudo do MIT que chegou à conclusão que são três. É, alguém que vai desenvolver tecnologia de alguma forma, hardware, software, programar inteligência artificial. Alguém que vai ser um juiz, um médico, que vai dizer o que a inteligência artificial tem que dizer. E o terceiro que são celebridades.
Cultura,
que
né?
Aparentemente não,
de cultura.
A tecnologia não vai conseguir substituir. Então isso bate de frente com você. A gente falou nesse episódio, né? Não tem jeito. Vai ter sempre um ser humano ali apontando o que a tecnologia tem que fazer. É, o André já trouxe aqui a baixa taxa de juros, né, que como um grande incentivador dessa entrada da Bolsa, que queria que você comentasse também esse crescimento e perguntasse se esses aplicativos, essas startups aí que estão crescendo, ganhando espaço, por exemplo, o Warren, são ou não são essencial para isso ou a taxa de juros fala mais alto?
Na verdade, assim, a queda da taxa de juros e até todos os episódios comercialmente falando, que aconteceram nos últimos tempos, gente que ama e gente que odeia, né? Caso Bettina, etc. da vida. Então, isso fez com que as pessoas refletissem sobre isso. Tipo, peraí, o que que tá acontecendo? Por que tá todo mundo falando sobre esse assunto? E daí, sim, é claro, ficou mais nítido que, putz, eu preciso aprender sobre isso, porque a taxa de juros despencou, ou seja, eu preciso aprender a tomar risco de uma forma inteligente. Tomar risco por tomar risco, não, né? Então, tomar risco de uma forma inteligente. Então, a queda da taxa de juros, toda a mudança política e econômica, traz uma esperança para o país que faz também as coisas fluírem melhor, a entrada de investidor estrangeiro e tudo mais. E os aplicativos ajudam, claro. Por quê? Ah, beleza, decidi investir, mas eu não quero nada complicado, eu vou procurar algo mais simples. Então, se eu tenho um robozinho conversando comigo e que me ajuda a tomar decisões, que é o caso do Roy, eu vou querer fazer. Como tem vários aplicativos nesse sentido. Mas ainda vejo, principalmente do brasileiro, ele gosta de tecnologia, mas ele não coloca muito dinheiro em tecnologia. Então, o investimento, o grosso do investimento, não vem através hoje dos robôs. As pessoas têm receio, ela quer conversar ainda com alguém que vai cuidar da gestão do financeiro dela, que vai colocar ela num fundo, ela quer conhecer o asset. Isso, se você for ver essa onda de banco digital, todos eles têm um ticket de investimento baixinho. Eles têm um número grande de CPFs, mas o quanto tem de dinheiro por usuário é bem baixo. Por quê? Porque ainda existe um receio. O brasileiro está aprendendo. É muita novidade num curto espaço de tempo.
Mas você acha que esse fenômeno é só do brasileiro? Ou a gente está falando de um fenômeno que extrapola essa realidade? Por exemplo, estava vendo uma montadora agora que vai montar uma espécie de marketplace ou coisa do gênero, e que por meio dessa interface, dessa plataforma, etc., vai ser possível que a loja vá até você, consumidor. Ou seja, marketplace foi criado não para que você compre direto o carro pela internet, mas para que o vendedor que já faria essa assessoria na loja faça o inverso. Ele não vai esperar você na loja, ele vai até você para te oferecer essa consultoria. Ou seja, a tecnologia é legal para fazer a ponte, mas eu ainda quero para algumas coisas na minha vida, olho no olho, um camarada de carne e osso que converse comigo para me guiar, porque aquilo é uma aposta alta. Eu não vou gastar pouco comprando um carro, então... Eu prefiro que alguém me diga isso...
Uma interação real. E uma pessoa.
Você acha que isso extrapola, que isso é algo que deve se manter? Ou não, dentro desse caso em que as decisões podem ser muito mais rápidas e uma vez que você tem um aprendizado acumulado, a coisa caminha sozinho?
Na verdade, eu acho que assim, é todo um processo que daí envolve o conhecimento. Então assim, você confia no robô, você confia numa análise que vem online quando você sabe o que está por trás dela. Então, por exemplo, se eu falar para você copiar minha estratégia através de um robô, tem uma plataforma agora que chama Follum, que você pode copiar minha estratégia. Você aprende bolsa e tal, você não tem muito tempo, você quer só copiar o que eu faço.
Tudo. Mas, Carol, faço, você, desculpa, só você copia a estratégia, uma estratégia documentada, ou você copia um histórico de operações?
Não,
o que significa copiar uma estratégia?
Você copia o trader assim que ele faz. Então, se eu comprar no 10, você compra também.
Ah, na hora.
Seu dinheiro,
ah, tá bom, entendi.
Comportamento.
Momento real ali.
Isso. Então, você fala assim, eu não tenho tempo, eu não quero colocar num fundo, eu quero ter a chance de copiar e parar de copiar quando eu quiser. Quero ter essa autonomia. No fundo, não. Você vai aplicar e, tipo, o gestor que vai tomar as decisões. E daí você tem que sacar depois. Agora, no caso da Follow, não. Você liga e desliga a hora que você quiser. Por que eu tô te contando isso? Porque as pessoas, elas tendem a não confiar muito nisso ainda, porque a maioria não entende o que o analista, o que o trader tá fazendo. Sim. Se você não sabe o que eu faço para tomar uma decisão, você vai ter medo de confiar em mim.
Claro.
Por mais que eu te mostre um resultado e ganhos, etc.
É o famoso, se eu pular da ponta, você pula junto comigo.
Ouvia isso desde moleque.
Assim, então.
Você tem medo. E esse é o processo que tá hoje no Brasil. Por isso que eu bato muito na tecla. O conhecimento te liberta. Sim. Você não precisa mais confiar no seu gerente do banco. Você não precisa mais confiar no analista. Ou você não precisa confiar numa plataforma.
Você pode aprender a fazer.
Você tem que aprender. Porque quando você aprende, daí você sabe confiar. Aí você confia com muito mais naturalidade e coloca muito mais dinheiro. Então essa plataforma que você falou, putz, eu não quero confiar num cara para tomar uma decisão que é um investimento alto. Mas quando você entende qual é a lógica que ele fez para criar a plataforma, você fala, nossa, foi incrível. Eu consegui entender qual foi o formato, qual a lógica que ele fez. Então, ele faz sentido para mim. E daí, eu copio o cara. Eu confio nela. Então, esse processo que a gente está vendo hoje no Brasil. Primeiro vai acontecer o processo de educação. De entender o que está por trás. O que um gerente faz. O que um analista faz. O que um robô faz. Se eu entender o que um robô faz e como ele foi programado, eu vou passar a confiar mais. Isso já aconteceu nos Estados Unidos, porque eles estão há mais tempo fazendo isso.
Claro.
No caso, até é curioso, você falou assim, putz, mas é um movimento que está acontecendo no Brasil? Eu entrevistei o CEO da Mirai. A Mirai é uma corretora global. E ela está no Brasil há 9 anos, esperando esse movimento que a gente está passando agora, que é a queda da taxa de juros. Olha que louco isso. Porque ela já viu na Coreia, aconteceu isso. Então, quando caiu a taxa de juros...
Pacientes, né?
Pacientes, os caras são...
O que eles ficaram fazendo ao longo desse tempo?
Estão jogando baralho. Vai lá, agora
vai. Ele abriu a operação, ganha dinheiro aqui no Brasil, mas ele estava esperando esse movimento.
Sim.
E por quê? Porque quando ele viu esse movimento na Coreia, a Coreia explodiu, aumentou o número de investidores, etc. Então, aumentou o número de pessoas na Bolsa por causa da queda da taxa de juros e eles já estavam preparados com plataforma, com tecnologia e com custo baixo. Então, os caras são estratégicos. E isso
planejamento.
Acontece. Investir a longo prazo, né,
é
cara?
Isso,
os caras estão
cara.
Vendendo mesmo.
Sabe qual é a vantagem de você viver num planeta? É que você pode copiar os outros países.
É claro.
Você vê os movimentos.
É claro, exatamente.
Você vê o movimento que aconteceu.
E pode melhorar aquilo que foi bom, inclusive.
Exato.
Né? Tem essa vantagem.
É o que você está fazendo esperando 50% dos brasileiros entrarem na bolsa, né?
Crescimento.
Não, e assim, é democratizar, é popularizar o mercado financeiro.
Dúvida.
Então, assim, eu sou apaixonada por educação e eu sou apaixonada por dinheiro. Então, eu acho que eu brinco até quando eu falo assim, gente, vamos falar sobre grana, money e bufunfa? Porque a gente tem que falar abertamente.
Claro.
E a gente tem que aprender a ganhar dinheiro. Se a gente aprender as pessoas a investirem, pô, isso é bom pra todo mundo. A gente tem um país menos endividado, isso significa que a gente sofre menos com crise.
Sim.
Todas as startups, todas as empresas vão crescer mais, todo mundo ganha dinheiro, todo mundo é feliz. Então a gente precisa melhorar isso.
Sensacional.
Agora, caminhando aqui pra nossa reta final, Carol mencionou o Instituto. Eu acho que vale. Queria ouvir um pouquinho do papel do Instituto Êxito, onde você é a única mulher entre os fundadores. Você que é a única mulher de vez em quando em alguns lugares aí.
Você viu, né?
A única mulher no time de futebol. Não, mentira. Mas.
Eu já, futebol, hein?
Você sabe então. Sabe que eu fico brincando que quando eu fazia TI. Tinha o banheiro dos homens e o banheiro da Patrícia. Sabe? Porque a faculdade inteira era mais ou menos assim.
Pô,
então,
privilégio, Patrícia.
Pois é, era mais ou menos assim. Ela era a única mulher entre... É claro que é um exagero pequeno, mas é um exagero. Bom, mas enfim, conta um pouquinho do êxito. Qual, o que vocês estão tentando promover por lá?
Foi muito interessante, né? Porque eu acabei conhecendo o Jean-Guy Diniz e na primeira fala com ele eu já contei como eu era apaixonada por educação financeira e como eu queria, assim, a minha vontade é vamos dar o Brasil, vamos colocar a educação financeira nas escolas e tudo legal. Mais. E sempre brecava em burocracia, né? Porque a gente quase não tem no Brasil, né?
Imagina.
Então, brecava nisso. Daí ele falou, Carol, eu tô montando o Instituto Êxito, quero te convidar pra ser sócia fundadora, tá todo mundo falando sobre empreendedorismo, você vai falar sobre dinheiro. Falei, legal, 33 pessoas falando de empreendedorismo, eu tô falando sobre dinheiro, ou seja, o trabalho duro sobrou pra mim. Mas foi muito legal porque nasceu com a intenção de levar de forma gratuita pra todos os cantos conteúdo. Então todos os sócios fundadores, os conselheiros, todo mundo que queira ajudar o Instituto, você colabora com conteúdo, se dedicando. São grandes empresários que passam todo o know-how deles, o que, que eles sofrem nessa trajetória. E a gente montou agora, tem duas novidades ali, que é uma, é um comitê para investir em empreendedores, empreendedorismo social e empreendedorismo mesmo, né? O cara, tipo, montou um negócio, ele pode receber aporte através do Instituto, ele pode ser acelerado através do Instituto com esses mentores. E daí vem um monte de tecnologia lá, porque a galera é fãzaça de tecnologia. Eles montaram um aplicativo agora que vai ser tipo um Uber do mentor. Então você, sei lá, uma pessoa quer ser mentorado por mim, ele faz um pitch, se isso tocar meu coração, eu mentoro essa pessoa. E daí a gente organiza isso tudo pelo aplicativo.
Tem que falar de dinheiro pra tocar seu coração, viu?
Não. Tem que ter propósito.
Tá bom.
Teve propósito. Essa, ó, já ficou a dica, hein?
Já spoiler,
né? Mas
propósito tem que dar dinheiro também, porque não vai ninguém vive vendendo abraço.
Não, e aí
né?
que tá, porque assim, a gente só vai investir, exato, ninguém vive de permuta. Então todo mundo tem que lembrar
apesar
disso.
Apesar de tentarem por aí.
É,
então a gente tem que lembrar disso, a gente vive com dinheiro, então a intenção é justamente, putz, você tem que montar um negócio, tem que ser lucrativo e você tem que devolver isso. Mas você tem que fazer algum negócio lucrativo que resolve o problema de alguma coisa, claro. Da sociedade. Eu sou apaixonada por educação, então é lógico que toda vez que alguém fala de educação, eu
Ih,
vou...
Ih, olha lá, dica número 2.
Eu vou pra esse viés. Tudo é online, é um EAD, então é uma plataforma online onde as pessoas que se cadastram, elas têm acesso a esse conteúdo, né? E o Êxito, ele tá crescendo, a gente começou há pouco tempo, então a gente tá aí trazendo mais pessoas para ajudar no propósito. A gente vai participar agora de um evento que vai ser incrível, então vai ter uma arena só do Êxito, do Summit Êxito, que é dentro do Welcome Tomorrow. Meu sonho de consumo era participar, né? Sonho de palestrante era participar desse evento, porque tudo de tecnologia e de empreendedorismo Sim. acontece lá dentro. E a gente vai estar lá nos dias 8, 9, 10. As pessoas podem participar. Agora é de novembro.
Legal.
Então já acontece 8, 9, 10. Vou estar lá no palco também, junto com mais 35. Daí são 35 palestrantes também que vão estar junto com a gente lá no Summit. E o Êxito, o propósito dele é que as pessoas aprendam sobre empreendedorismo de uma forma organizada. Porque quando a gente fala sobre empreendedorismo, parece que é assim, vou montar um negócio e vou ver se dá certo. E não é assim. Você tem toda uma lógica. Você tem que aprender sobre financeiro, você tem que aprender sobre RH, você tem que aprender sobre o marketing, você tem que aprender as áreas da empresa e você tem que fazer ela dar lucro e você tem que fazer ela crescer. Então, o Êxito, ele organizou isso. E não é só para quem quer montar negócio, isso é importante de deixar claro. O Geraldo Rufino faz parte e ele tem uma fala bem bonita. Que é, gente, empreenda primeiro com o CNPJ do outro. Então, ou seja, dentro da sua empresa, tenha a cabeça empreendedora. Para de pensar em ir embora 5 minutos antes do trabalho ou de engambelar no seu trabalho. Começa a pensar com o viés empreendedor, que isso muda totalmente. Muda o seu negócio, muda a empresa, muda o país.
Porque é muito menos o que você faz, mas como você pensa o mundo, né? Você pode ser um cara empreendedor, um cara inovador...
E
trabalhando
numa
companhia de um outro, de um terceiro.
Não, e o bom disso é que você não toma risco de uma forma que você não tá amparado. Então você não precisa largar teu emprego, xingar seu chefe, sair e montar um negócio. Empreender pode ser dentro da sua empresa. Você pode chegar e se você mostra isso, é o sonho de consumo de qualquer CEO. Eu posso falar por experiência. Pô, o que eu quero é um cara lá dentro que pense como dono, que Exato. Quer empreender. E eu quero que ele seja meu sócio, eu vou dar participação pra ele.
Claro,
se
for, dúvida.
Se todo mundo seguir essa mentalidade de que pra empreender você tem que largar tudo, nós vamos ter várias empresas com um único funcionário.
É, tudo não MEI.
Eu que dar,
mundo de
ninguém
MEI.
Ninguém vai querer trabalhar pra ninguém, não é assim a lógica, né?
Porque, sabe, eu também tenho uma certa implicância com esse movimento atual de todo mundo tem que ter uma startup, sabe? Ou todo mundo tem que ser empreendedor. Eu sempre brinco que quando eu era... Há muito tempo, quando eu era moleque, o concurso público era a desculpa do vagabundo, sabe? todo mundo era assim, ele trabalha? Não, ele tá estudando para concurso. É. Então o cara ganhava ali uns 5 anos para enrolar a família e a sociedade, até que as pessoas percebessem que ele era realmente um fracassado.
Nossa senhora!
O mundo empreendedor tem um pouco disso, porque...
Acabamos de perder uma parte da audiência formada por funcionários públicos.
Não, mas ele falou que foi no passado.
Não viravam funcionários públicos. Os que não viravam, O cara que é funcionário público, ele pode ter cabeça de dono também. A gente tem um monte de coisa legal pra construir nesse segmento. O que eu me refiro àqueles caras que nunca passaram e ficavam assim, não, tá estudando, não vai passar, abriu o concurso de sei lá quem, fechou o concurso não sei aonde, realmente, vou ter que esperar. Passou, mas não classificou. Já tinha ali uma lista de argumentos montados. Você ia ouvindo na sequência das mesmas pessoas. Com certeza.
Toda vez que ele tirava uma carta dessa, ele ganhava 6 meses para a próxima pergunta.
E aí agora tem o mundo startup. O cara monta uma startup, ele tá demorando um pouco para monetizar. Tem sempre, tá procurando um aporte, tá fechando o produto. E aí ele procura, tem ali um monte, aí ele pivotou. Então até ele dizer realmente não deu.
Eu recebo muito.
Não é?
Eu sei muita gente assim.
É isso,
eu falo,
cara.
O que vocês fazem?
Você ganha dinheiro?
Não, eu queria dar uma entrevista, tá? Mas o que vocês fazem? Você não quer vir conhecer a gente? Aí na primeira pergunta o cara não consegue explicar.
Acabou, bicho.
Pô, tá, mas vocês estão fazendo o quê? Não, é inovador. Essa também é
inovador,
uma
resposta. Inovador é legal. Não posso contar a minha ideia.
E se no meio da frase o cara solta um disrupção, é porque...
Eu não tenho o que falar.
Então tá bom, cara. Você me conta daqui a pouco. Valeu.
Pois é. Então, quando você ganhar o primeiro real, me fala. Então, isso tem um pouco disso também. E acho que despertar... A percepção de que você pode empreender dentro do meio público, você pode empreender dentro de empresas. As pessoas são diferentes, com características diferentes. O cara, às vezes o cara é tão apaixonado pelo que ele faz que ele não quer deixar o que ele faz para cuidar de contas a pagar, receber. O momento que você abre a empresa, você tá varrendo o escritório quase, sabe?
Sim.
Então o processo é muito doloroso e demorado. Para fazer as coisas acontecerem de verdade, você vai suar a camisa de verdade, vai dormir no escritório, vai virar à noite, vai doer muito.
Uhum.
E essa
até
percepção...
Até hoje vira à noite, não vira?
De vez em quando. É por isso que você fica com 40 anos com um cara de 300. É assim, né? Virando as noites e fazendo essas coisas. Mas essa percepção que todo mundo tem que ter uma startup, senão você não é cool, é que a gente precisa combater também. E esse tipo de educação, como a Carol acabou de falar, você tem que ter olhar de dono, você pode fazer as coisas, como a área judicial do mindset. Esse tipo de percepção é importante, e é importante que a gente fale sobre isso. Com porque certeza. É um desserviço. Obrigar quase todo jovem, que é o que de alguma maneira o mercado faz, a empreender. Porque é a velha história da pai e calça jeans, né? Na corrida do ouro, ganhava dinheiro quem vendia pai e calça jeans no fim das contas. Então eu te obrigo a empreender quase com as minhas palavras, mas eu te vendo a mentoria, o curso, o livro. E no final das contas eu ganhei dinheiro e você não.
É por isso que eu acho que tem. Você falou sobre a história da educação, eu acho que ela cumpre, sobretudo nesse caso em que a gente fala sobre empreendedorismo. Ela cumpre um papel importantíssimo. Quando eu vejo... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava me contando como foi o processo de inclusão da disciplina Educação Digital... empreendedorismo, né? Dentro da escola. E aí passa por educação financeira, a molecada criando projetos com propósito. Então, causas para abraçar. Vocês vão ter que criar uma campanha, um produto XPTO para poder levantar dinheiro para o asilo da dona Cotinha, não sei o quê, vamos lá. Então, é um processo que a gente começou muito atrasado. Em outros países, com outros nomes, mas isso já estava desde o princípio ali da formação da molecada, e que aqui a gente só está vendo agora, mas que cumpre justamente esse papel, que é o cara chegar numa empresa, e cada vez mais você chega mais cedo, né? Você é mais jovem ao entrar na universidade, ou entrar no mercado de trabalho, por aí vai. Até porque o pessoal tá preocupado com a aposentadoria, então depois que mudou, o pessoal já tá com 5 anos, já começou a entrar. Você já chega com uma cabeça diferente de que assim, cara, eu também tô aqui, então eu também sou um pouco dono disso aqui.
Sim.
Porque o resultado que eu fizer não é só pro cara que tá lá recebendo lucro no final do dia, é também meu.
Sim.
Porque eu faço isso crescer, eu faço a roda girar. Então... Começa-se a educar para entender que o empreendedor não é só o cara que monta a empresa. Uhum. O empreendedor é o cara que também cria ali dentro e que faz o negócio crescer dentro do todo, né? Fazendo parte do todo.
E isso é maravilhoso, né? A gente tem... Dentro da Atom mesmo, a gente tem uma psicóloga, né? Que é justamente por causa do mindset. E a gente trouxe isso também pro êxito. Que é você começar a entender quais são o papel de cada pessoa dentro daquele grupo. Até para você poder motivar. antigamente você tinha sempre um chefe, e daí parecia que só ele era genial, e daí você tinha as outras pessoas cumprindo tabela ali.
Sim.
E daí por isso que cria esse tipo de frustração e a pessoa não se engaja na empresa. Hoje não, tá mudando essa mentalidade. O empreendedorismo, ele tem que ir pra dentro mesmo. Pô, eu sou colaborador dessa empresa, eu tenho que pensar em quais são as soluções que eu entrego, e inclusive, pô, como que eu posso trabalhar menos? Porque o sonho de consumo de qualquer empresa é que o colaborador dela, não é que ele fique 10 horas na empresa.
É que ele produza melhor.
É que ele trabalhe 4 horas e produza pra caramba.
Exato.
É o sonho de consumo de qualquer pessoa que monta um negócio. Eu não quero que a pessoa durma na minha empresa. Eu quero que ela execute.
Performance.
E olhe pro negócio de fora e tenha ideias. Porque você ter ideia sozinho, putz, é aquela velha história, né? Sei lá, você tá discutindo com alguém. Alguém de fora vem e dá aquela solução. Sempre alguém de fora tem uma visão. Agora, quanto mais visões dentro do teu business, melhor.
E isso revela muito, muito menos sobre o funcionário em si, o colaborador, né? Uhum. É, e muito mais sobre a gestão, sobre a liderança. Eu tive esses dias em uma startup, visitando, conhecendo a turma e tal. E eu... Startup, né? Fatura, não sei quando é. Esse termo precisa ser atualizado.
Pois é, pois
mas
é.
Enfim. É, e não é aporte, fatura mesmo. É, e eu tava, fiquei olhando um corredor lá, um quadro e tal, falando sobre lideranças. E aí uma série de etapas, e eu fiquei olhando aquilo, gastei uns minutos ali enquanto eu esperava a pessoa. E aí quando você falou assim, cara, o que é isso aí? Não, isso aqui é para as equipes e para os gestores. Eu falei, existe um ciclo de avaliação que vem dos dois lados. Então assim, não é só o gestor avaliando a equipe, mas para a equipe o gestor precisa ter tudo isso aqui. Então, sei lá, eram 7 etapas, 5 etapas, alguma coisa assim. Cada uma tinha um quadro embaixo com uma descrição, com um pequeno texto para que as pessoas entendessem. E aquilo era exercitado, segundo ele, no dia a dia da companhia, porque eles entendem que só funciona pro time se o cara que tá lá em cima olhando não tiver com o chicote na mão fazendo os caras correrem, mas se ele tiver correndo junto com eles pra coisa acontecer. E essa avaliação é dos dois lados. Uma maneira de... aquela história, né? Quem vigia o vigilante. Então é uma maneira de fazer a roda girar com todo mundo correndo na mesma velocidade.
Todo mundo chicoteando todo mundo.
Todo mundo chicoteando todo mundo, por que não?
Parece justo.
Faz a coisa,
claro, sem nenhuma dúvida.
Isso faz com que as coisas prosperem, né?
Por exato,
exemplo, no meu caso, eu preciso fazer os traders ganharem dinheiro. Então toda a mentoria que eu dou pra eles, todo domingo eu preparo eles pra semana. Eu me preocupo em eles me darem um feedback. E aí, foi bom? Tipo, funcionou? Você conseguiu executar? Eu tô falando alguma coisa que agrega pra você? Porque se eu não tô falando nada que te agrega ou te incentiva ou te motiva, você não vai produzir.
Claro.
E daí, é ruim pra você, é ruim pra mim. Então vamos lá, vamos conversar. Então eu acho que isso é mudança que eu acho que tá acontecendo. Dentro do Êxito, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Então toda a parte também do mindset, de mudar quem lidera e quem é liderado, quem tá querendo prosperar. E também de criar uma metodologia, de realmente eu conseguir avaliar. Você falou da startup, de ter uma única pessoa. Hoje, qual é o maior desafio das startups? Contratar. Como que você contrata? Você não sabe o que o cara sabe hoje. Porque você não sabe o que ele aprendeu mesmo, o que ele realmente tem experiência, habilidade. Então a gente colocou vários conteúdos lá e com essas certificações fica mais fácil de eu conseguir contratar. Ah, eu vou contratar o cara que eu sei que ele manja do Instagram da vida, eu preciso disso, ou do YouTube, ou das ferramentas. Eu sei quais são as qualidades que ele tem, eu sei que ele tem uma visão para negócio. Eu consigo avaliar algumas coisas, fica mais fácil para todo mundo.
Que é outra falácia. Que você não precisa estudar para ser bem-sucedido e fazer as coisas
que... Não tem essa, tem que estudar mesmo.
Claro.
Você nunca vai parar de estudar. O estudo pode ser diferente. Pode ser que você não tenha 10 faculdades como você tinha antigamente. Mas estudar, você tem que todo santo dia. As pessoas que estão nos escutando estão estudando. Porque elas estão aprendendo alguma coisa. Essa é a intenção de escutar. Espero que estejam, né?
É, eu tava pensando que nem todo. Porque às vezes eu falo e aí eu dou um ruído nessa parte de aprender. Bom, pessoal, essa foi a Carol Pfeiffer, que é CEO da Atom. Carol, obrigado por ter vindo. Certamente vamos falar mais e depois eu quero pegar umas dicas da Bolsa aí com você.
Se quiser que ela seja sua mentora, é só falar sobre propósito e educação.
Eu deixo comigo, eu anotei aqui.
Já gravou,
meu pitch
aí, que vai dar tudo certo.
Com o maior prazer. Falar sobre grana, money e bufum foi a minha praia, eu adorei. Obrigado aí pelo convite.
A gente
adorei
bem
fazer esse bate-papo com vocês.
Legal. Esse foi mais um Digital de Tudo. Para saber mais sobre a Atom, sobre a Carol, você pode entrar no nosso @digitaldetudo no Instagram ou no www.digitaldetudo.com.br. É isso, amigos. Hora de desconectar. Valeu.
Valeu.
Tchau.
Tchau. Tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.